Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, julho de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Fábio Akira, que dará início à apresentação. Fábio, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os participantes desse conference call. Vamos fazer, então, mais uma recapitulação dos resultados do Blue Alpha de julho de 2022. Né? Eu vou fazer essa introdução, depois o Giovanni vai adicionar seus comentários, principalmente em relação a cenários e posições, depois eu volto para complementar com o cenário de Brasil e aí abriremos para perguntas e respostas. Né? Então, dando prosseguimento, acho que o cenário de julho foi bastante desafiador no sentido de que a gente continuou avaliando como os principais riscos a serem monitorados, como sendo o risco de inflação mais persistente e políticas monetárias mais restritivas nos países desenvolvidos, né? Esses seriam os riscos preponderantes que a gente trabalhou em julho. Só que os ativos globais reagiram de maneira inversa a esses temores, principalmente a partir de meados do mês, depois da divulgação de uma taxa negativa para o PIB americano do segundo trimestre, e principalmente depois de uma pivotada mais dovish do chairman do Fed, o Jerome Powell, numa das conferências de imprensa. Né? Nesse contexto, ao longo de julho, principalmente na segunda metade, como eu já mencionei, os juros em países desenvolvidos fecharam, o dólar americano perdeu força em relação às outras moedas e as bolsas subiram até de forma significativa na segunda metade do mês. Né? E esses movimentos não favoreceram a nossa carteira, né, gerando um resultado de menos 0,22% para o fundo Blue Alpha Master, mas ainda assim acumulando um resultado de 11,45% em 12 meses até julho. A principal perda ocorreu no mercado de juros, com menos 83 bases, mas as carteiras de moedas, com menos 28 bases e bolsas, com menos 10 bases, também não tiveram resultado positivo no mês passado, refletindo um viés hawkish do nosso portfólio no mês de julho. Né? O fundo Blue Alpha Feeder, descontando as despesas, apresentou retorno de menos 0,38% no mês passado, acumulando 8,82% em 12 meses. Né? Então, esses foram os resultados para julho de 2022. Vou passar a palavra agora para o Giovanni, que vai comentar um pouco dos cenários e das posições que temos agora.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Bom, vamos começar com o cenário internacional. Né? Quando você olha para a tela e vê o preço do S&P, 4.170, quando você olha para a tela e vê a curva americana, né, precificando cortes em 2023, bem no início do ano, já tem cortes na curva americana, né, o juro americano hoje está previsto 3,5% para o fim do ano e ele vai cair para 3% no fim do ano que vem. Então, essas duas informações, elas claramente mostram que o mercado precifica um soft landing, né, que seria um cenário não recessivo, onde o Fed consegue domar a inflação com alguma tranquilidade. Né. Tudo que a gente não está vendo, né, quando você olha os dados recentes da economia americana, né, principalmente o ISM, Services e Manufacturing, quando você vê os dados de mercado de trabalho, o ECI, né, que é o Employment Cost Index, hoje saiu o Unit Labor Cost, Você vê uma pressão salarial bastante alta, na faixa aí de 6% de aumento de salários nos Estados Unidos, né? E você vê o mercado de trabalho, por exemplo, na sexta-feira, né, era esperado 250 mil novas vagas e foi o dobro, né, mais de 500 mil novas vagas, né, novos contratados. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela caiu para 3,5%, né, que é o nível mais baixo em 60 anos. Né. Então você tem um mercado de trabalho muito apertado e apertando na margem, mais ainda do que já está. Né. A economia americana, de maneira nenhuma, apresenta sinais de recessão, apesar dessa questão técnica, que o primeiro e o segundo quarter veio levemente negativo, né? Isso não é importante. Né? A economia americana não apresenta sinais de recessão. Né? E a inflação está rodando, a gente vai ver amanhã, né? Provavelmente 8,7% anualizado, headline inflation, e por volta de 5,5%, 6% o core inflation. Né? Economia muito superaquecida, que vai exigir um trabalho muito mais árduo do Fed, certamente. Então, a gente está vendo aí a taxa de juros nos Estados Unidos passando de 4%, e o Fed vai ter que provocar um aumento do desemprego para baixar a inflação. Né? A inflação muito provavelmente vai estar no fim do ano rodando a 7% headline e o core a 6%. Né? Um cenário bem desafiador para o Fed e, portanto, a gente tem uma visão. Não mudamos nada, né? A gente continua com uma visão mais hawkish, né? Ou seja, juros mais altos, dólar mais alto, né? A gente acha que a parte de crédito nos Estados Unidos deveria sofrer um pouco mais, especialmente o high yield. E a bolsa é bem difícil, né? O que acontece com a bolsa, né? A bolsa, ela teve talvez dois ou três fatores que fizeram subir a bolsa. Né? A bolsa subiu 10%, o S&P. Né? Por que, que a bolsa subiu? Né? Primeiro, a economia americana não está tão fraca como parecia. Então, essa é uma evidência. Né? Segundo, a questão técnica. Né? Você tem os fundos muito underalocados. Né? A bolsa subiu 9% e os fundos dedicados subiram só 2,8%. Né? O que está acontecendo agora e o último ponto é a questão do pico da inflação. Né? A inflação vai fazer o pico agora, sim. Né? O headline inflation vai cair, vai. Por quê? Porque o preço de energia caiu muito, o preço da gasolina caiu muito, mas o preço core não caiu. Então, a gente vai ver a inflação caindo, talvez de 9 ponto alguma coisa para 7 até o fim do ano. No entanto, o core inflation, que não é o preço de energia, ele vai estar muito elevado ainda. Então, esses três fatores, né, economia americana não tão frágil, o pico da inflação que está acontecendo e principalmente a posição técnica que está muito baixa, muito pouco comprada, fez a bolsa subir, né? Mas não tem fatores fundamentais que fariam ela subir muito mais do nível atual. Olhando para a Europa tem um cenário mais desafiador ainda que os Estados Unidos. Né? Você tem uma crise energética, o preço do gás na Europa subiu 70% desde o mês de junho. Né? Você tem agora uma crise hídrica, está faltando água na Alemanha, né? E isso pode causar um racionamento parecido com o que aconteceu em 2018. E você tem crises políticas na Europa, no Reino Unido, na Itália, ou seja, está muito confuso. Né? E o que torna o cenário do Banco Central Europeu ainda mais difícil que o do Fed. Né? Como a Europa está com muito evento, a gente decidiu manter uma posição bear via moedas. Né? Então, a gente tem posições vendidas em moedas europeias. No entanto, a parte de juros está muito ligada a eventos. Né? Então, você pode ter um evento que pode jogar a curva para cima, outro que joga a curva para baixo, ou seja, não está muito interessante operar a Europa, juros, então a gente está concentrando nos Estados Unidos. Tá bom? Um outro elemento importante, né, é guerra na Ucrânia, né, a Rússia, a gente tem que sempre monitorar, será que essa guerra vai acabar, quando vai acabar, né? A guerra foi um grande evento em fevereiro, mudou o rumo do mercado, né? A gente acha que a guerra não vai acabar tão cedo, mas é um fator que tem que monitorar, né? Por último, falando um pouquinho de China, né? China, o governo está claramente, não está desesperado com o crescimento, está olhando mais alterações de médio e longo prazo, o que indica dizer que não vamos ter muitas boas notícias de China. No entanto, no ano que vem a gente vai ver a economia americana, europeia desacelerando, e a China, por pior que seja, vai ser o motor do mundo, um mundo que vai estar crescendo muito menos. Rapidamente, em Brasil, né, a gente viu no mês passado uma reação tímida da Bolsa Brasileira versus o S&P, né? Os juros aqui no Brasil abriram forte na primeira metade para depois cair, né? E essa queda dos juros, eu já vou antecipar, tem a ver com a discussão atual, né? Basicamente, o mercado, independente da mensagem do Banco Central, né, o mercado comprou a ideia do fim do ciclo, né? E eu acho que não necessariamente dirigido pelo Banco Central, né? Eu acho que o mercado simplesmente comprou a ideia no mundo, né? A curva no México caiu 100 bases, no Brasil caiu 100 bases, né? Então, o mercado emergente está agora menos rockish, digamos assim, né? Isso aí trouxe implicações positivas para a Bolsa no curto prazo e também para o câmbio, né? O câmbio tá caindo e voltou para 5,10. Né? E aí a gente tem a discussão eleitoral, onde, a meu ver, está muito mais próximo do Lula. Acho difícil o Bolsonaro levar essa. E o Lula está fazendo um movimento muito inteligente que é se aproximando do Alckmin, não só como vice, mas agora como ministro da Economia, né? Seria um posto Ipiranga do Bolsonaro, equivalente seria o Alckmin. Agora tudo está no colo do Alckmin e é uma decisão inteligente politicamente, né? Se aproxima do centro, diminui o temor aí do establishment, o que facilita a eleição dele, né? Agora, pelo jeito, não vai ser no primeiro turno, o Bolsonaro está se aproximando aí com a PEC das bondades, né? Então, basicamente, só concluindo, né, a gente está com visões, né, de alta de juros nos Estados Unidos, flattening da curva americana, na Europa um cenário bem ruim, então a gente continua pessimista via moedas, não temos nada em juros. E no Brasil a gente tem um pouco de posição em juros, né, recebendo um pouco, não muito, e a gente está montando uma carteira cíclica contra o índice, né, que nós estamos começando a trabalhar, e também a gente tem uma carteira sistemática, né, que é uma carteira que ela é montada com base em análises estatísticas dos papéis brasileiros. Né. Com isso eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Vamos detalhar um pouquinho mais, então, o cenário que a gente está vendo das discussões de Brasil. O tom geral, tanto no fronte cíclico e de política monetária, quanto no fronte político-eleitoral, é um tom de sinais positivos de curtíssimo prazo, embora as incertezas e os riscos de médio e longo prazo permaneçam relevantes ainda, né? Acho que isso justifica um pouco aí nossas posições mais curtas, posições mais táticas do que longas e estratégicas, né? Mas enfim, começando pelo lado cíclico, acho que a grande surpresa, um ponto até que a gente já vinha salientando nas últimas reuniões, é a resiliência do mercado de trabalho. Na verdade, não é nem resiliência, porque o mercado de trabalho continua melhorando, tanto na área formal de mercado de trabalho, de empregos formais, quanto de informais, né? Acho que no mês passado eu salientei a projeção de que a taxa de desemprego ia cair para um dígito, ou seja, cair para baixo de 10%. Foi o que aconteceu e, na verdade, o que eu saliento agora é que provavelmente os próximos relatórios de mercado de trabalho do IBGE devem mostrar a taxa de desemprego abaixo de 9%, né? Que é uma taxa, olhando para a história recente, né? É uma taxa bastante baixa e considerada abaixo da taxa de equilíbrio para a inflação. Ou seja, é uma taxa que gera revisões e reajustes salariais significativos e, portanto, deve pressionar a inflação no médio prazo, né? Então, assim, olhando para as fontes de crescimento do curto prazo, acho que certamente o mercado de trabalho é uma fonte importante via aumento de salários. Só que, além disso, a gente tem, como o Giovanni mencionou, a PEC das benesses, né, o PEC Kamikaze, não importa muito o nome. O fato é que essa PEC e as outras iniciativas de redução de impostos adicionam quase um ponto percentual de estímulo fiscal concentrado nesse segundo semestre, né, tanto via redução de impostos aumentando a renda disponível da população, né, com redução das contas de energia elétrica, contas de consumo de combustível. Isso aumenta a renda disponível, é mais dinheiro no bolso da população, portanto tem que ser considerado um estímulo de expansão fiscal, quanto a expansão direta de gastos via benefícios de Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, aumento da margem de crédito consignado, inclusive para quem recebe Auxílio Brasil, que é até uma iniciativa meio esdrúxula, mas tudo isso está ajudando ciclicamente a recuperação ou a manutenção do consumo no Brasil, postergando, portanto, os efeitos contracionistas da política monetária. Com isso, acho que a projeção de um PIB acima de 2%, de uma taxa de crescimento de um PIB acima de 2% nesse ano vai se consolidando, né? O risco é até esse terceiro trimestre acelerar e não desacelerar o crescimento, só que coloca um peso, um fardo muito grande para 2023, principalmente do ponto de vista de sustentação fiscal, né? Mas nesse contexto, mesmo com uma performance de crescimento de curto prazo favorecida aí pelo mercado de trabalho mais forte e por expansionismo fiscal, o Copom está sinalizando que está bem satisfeito, avalia que 13,75% de taxa Selic é o suficiente para, no médio prazo, fazer com que a inflação convirja para as metas, né? Ou seja, a comunicação do Copom deixou bem claro que ele já está abandonando as metas de curto prazo, né? Para ele não faz muita diferença o que acontece para a inflação de 2023, que eu acho um pouco temerário, e está mirando mais para a inflação ao longo de 2024, né? Segundo o próprio Copom, porque esse horizonte não está contaminado pelas mudanças tributárias nos preços de combustíveis e de outras utilities, né? A ameaça que ele fez no comunicado de poder dar mais 0,25 residual na ata de hoje fica bem clara, que acho que é uma ameaça fraca, né? Ele está bem convencido de que 13,75 é o suficiente. E parece que agora o Copom não vai mais calibrar a política monetária com aumentos adicionais de juros. Ele pode calibrar com a extensão ou encurtamento do período de manutenção da Selic a 13,75. Ou seja, ele vai trabalhar mais com o prazo de duração dessa pausa do que com o nível de Selic daqui para frente, né? Mantendo o juro nominal a 13,75, obviamente que quanto mais rápido a inflação cair, mais rapidamente aumenta o juro real, né, que é o juro nominal descontado a projeção de inflação, e, portanto, abriria mais rapidamente espaço para cortar juros e reverter o ciclo de aperto monetário que foi implementado nos últimos 12 meses. Mas, na nossa opinião, com todo o estímulo fiscal que já foi concedido e aparentemente vai ser prorrogado ao longo de 2023, fica muito difícil o Copom conseguir cortar juros já no primeiro semestre do ano que vem, né? Então, provavelmente deve ter uma reversão do aperto de política monetária, mas a execução, a entrega desse corte de juros deve ficar mais para o segundo semestre de 2023, né? Essa é a nossa opinião, mas é óbvio que toda essa discussão está linkada também ao processo eleitoral. E como eu falei no início, na discussão eleitoral também a gente tem algumas notícias um pouco mais positivas, né, da corrida eleitoral. Não que isso esteja marcando drasticamente preços no Brasil, mas o que a gente viu foi que no momento em que o Lula estava com uma vantagem bastante grande, com várias pesquisas apontando o risco relevante dele vencer no primeiro turno, criava uma dinâmica ruim para o mercado, porque se por um lado a campanha do Lula não se sentia nada compelida a apresentar uma agenda amigável ao mercado, à agenda econômica. Pelo contrário, né, as diretrizes que foram anunciadas pelo PT há um mês atrás eram bastante intervencionistas, previam um modelo econômico com grande participação do Estado, via bancos públicos, via recuperação das estatais como indutoras do crescimento, intervenção no mercado cambial, intervenção de controle de preços. Era uma agenda bem, bem negativa, porque a campanha não se sentia nada compelida a fazer um discurso de aproximação com o mercado. E, ao mesmo tempo, uma vantagem exacerbada do Lula nas campanhas deixava a campanha do Bolsonaro em desespero, e implementando uma série de estímulos fiscais e propostas econômicas um tanto quanto irresponsáveis fiscalmente. Né? Mas, portanto, a aproximação, né, a notícia que a gente teve nas últimas semanas de uma aproximação do fechamento do gap da liderança do Lula frente ao Bolsonaro cria um efeito duplo, né? Porque o Bolsonaro se sente, a campanha do Bolsonaro se sente menos desesperada para pelo menos reter o voto dos eleitores mais fanáticos pelo perfil dele, né? Fazendo inclusive movimentos de reaproximação com o establishment econômico, como foi o almoço na Febraban ontem. E pelo lado do Lula é o efeito também inverso, né? A aproximação do Bolsonaro, e principalmente um Bolsonaro um pouco menos caótico nas declarações, um pouco menos ameaçador das instituições, faz com que a campanha do PT também tente fazer uma aproximação com o establishment econômico e uma amenização, ou pelo menos alguns recados aí para o mercado de que não vai fazer nenhuma loucura. Né? O último desses recados, a nosso ver, foi essa notícia que vazou em um colunista de política de que o Alckmin estaria no páreo para ser ministro da Economia, no caso Lula vença as eleições. Né? Então, ele tiraria a licença da vaga de vice-presidente e ocuparia o posto de ministro da Economia, óbvio, não por seus dotes de conhecimento econômico, mas por sua aproximação com o centro e por sua capacidade de articulação política. Né? Seria um novo Palocci, como foi no primeiro mandato, inclusive tem formação em medicina também. Mas, enfim, acho que essa é uma discussão que, nesse momento, acho que traz um fator positivo para os mercados e para a análise de risco Brasil, mas ainda tem bastante, obviamente, água para passar por debaixo dessa ponte, mas acho que tem essa questão, né? O acirramento das pesquisas gera um efeito positivo, tanto na campanha do Bolsonaro, sendo menos desesperada, e na campanha do Lula, sendo compelida a tentar agradar, ou pelo menos tentar reduzir os ruídos da plataforma econômica num eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula. Encerro aqui a nossa parte. Marcelo, a gente pode abrir para perguntas se houver algum questionamento.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que estamos numa sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra ao Fábio Akira para as considerações finais. Fábio, por favor.
Obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos que se conectaram para ouvir o nosso call mensal. E só lembrando que estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e todas as nossas cartas e comunicações, Blue Notes, estão disponíveis também no nosso site, blueline.com. www.ipf.com.br. Muito obrigado a todos e bom resto de semana.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um excelente dia.